Você sabe quais são as 5 regras do sucesso?
Cara, se eu soubesse...
Eu tava fazendo sucesso.
Exatamente.
Mas infelizmente... Mas eu tenho
mas
aqui, cara.
Eu sei quem sabe.
Eu também sei. E eu vou ler primeiro, antes de tudo, quais são as 5 regras do sucesso. A primeira, mire alto, seja delirante.
Delirante.
A segunda, bloqueie toda a negatividade. A terceira, manifeste objetivos para a realidade. Foco, disciplina e perseverança. A quarta, priorize a saúde mental e física. E a quinta, nunca dependa de nada ou de ninguém. E você sabe de onde vem essas regras?
Esse filme que a gente vai falar aí agora, né?
É um filme, gente. Isso aí que a gente vai falar agora é um filme.
As 5 regras para... Não, não é para. Do sucesso,
As 5 regras do sucesso, filme de 2020.
Nem tem tradução, na verdade,
tem,
ainda,
cara.
Né? Nós estamos traduzindo literalmente, né?
É um filme completamente fora do radar. Ninguém viu esse filme. Mas a gente viu. E a gente vai trazer pra vocês hoje o que, que a gente achou de As 5 Regras do Sucesso. Mas antes, deixa aquele like.
Segue a gente.
Se inscreva no canal.
Se inscreva, né? Segue não, se inscreva. Se segue a gente aqui no Hermes Podcast.
Exatamente. Tem o Instagram. Também tem o Spotify. Você pode entrar lá no seu aplicativo, clicar na câmerazinha quando você for buscar alguma coisa e apontar pra esse códigozinho aqui, ó. Show de bola, sim, que você vai direto lá pro nosso Spotify.
Vai direto pro Spotify e você vai escutar tudo.
Exatamente.
Tudo o que você vê depois no YouTube.
Então, deixando, sem mais delongas, vamos lá, Rafa. Você, primeiro de tudo, você já tinha ouvido falar desse filme?
Cara, não tinha ouvido falar. Você que me passou ele, né? Uhum. E é um filme que me surpreendeu bastante, cara.
É.
Me surpreendeu bastante pela qualidade, por ser um filme... Nossa, ele é totalmente independente.
Totalmente.
Deve ser feito com a câmera na mão ali, um carinha só atrás do ator o tempo todo. E muito bem. O roteiro muito bem estruturado.
Sim.
O ator muito bem, os coadjuvantes muito bem. Uma história muito boa. Ele é filmado em 35mm, aquilo?
Cara, eu não cheguei a ver.
Mas parece, não
parece? Parece. É porque ele
não
tem,
acho
que deve,
crop,
ser,
né?
Deve ser uma emulação ali, alguma coisa,
sim,
assim.
Ah, tá.
Mas é um filme realmente muito diferente, cara, porque...
A fotografia é bonita, cara.
A fotografia,
cara, é
experimental,
muito,
quase.
É experimental,
ali, né,
quase, exatamente.
E, mas antes de tudo, eu vou falar um pouquinho da sinopse. Uhum. Ele é dirigido e roteirizado e fotografado pelo Orson Oblowitz. Então, o cara que dirigiu também fez a direção de fotografia. Mano, é que nem nós, assim.
É.
O cara pega a câmera e vai fazer tudo.
Então, isso que eu falei, você falou igual nós. Quando eu tava vendo o filme, eu falei, meu, porra. A gente, às vezes, não faz o negócio porque não quer fazer mesmo.
Exatamente,
né?
Cara. Nossa, o cara
porque
fez tudo,
o cara fez
véio.
Tudo e fez um filme, nossa, espetacular.
Filmaço.
É um filme que a gente vai indicar mesmo. Vocês têm que assistir, porque é muito bom.
E vamos lá. Um ex-prisioneiro ganha liberdade provisória. Ele, então, aluga um quarto, compra um colchão e vai trabalhar como entregador em um restaurante de comida grega. Porém, as coisas começam a ficar difíceis quando ele se depara com um mundo de drogas e violência em sua jornada para sua total liberdade. Porque ele não está em liberdade.
Ele está em condicional, né?
Condicional. Ele, assim, se ele fizer alguma merda, ele vai voltar para a prisão.
Qualquer coisinha, qualquer deslize, ele já pisou fora da linha, ele já vai voltar para
a
prisão, né?
Exatamente. E por que você deve ver esse filme? Porque esse filme, como a gente disse, ele é completamente independente, cara. Meu, você vai achar para baixar, com certeza, né? Não tem jeito.
Vamos
pra
esconder,
gente,
né?
Porque,
vamos
assim,
esconder.
Lá nos Estados Unidos ele tá na Amazon,
uhum,
né? Então, mas aqui no Brasil ainda não chegou. Então, cara, faça o seu esqueminha
seu
e assista o filme.
Seu esquema e vá atrás do filme, porque é um filme muito bom. Compensa você ir atrás.
É.
Compensa
porque
mesmo.
É um filme que eu fui sem expectativa nenhuma. Eu vi um pedaço do trailer e eu falei, cara, que bagulho doido. Os enquadramentos diferentes, essa pira das regras e, cara, me lembrava muito um outro diretor. Que se chama Gaspar Noé.
Exatamente.
Gaspar Noé é um cara que eu acho que é um dos melhores diretores da atualidade. Assim, ele faz uns filmaços que é só chapação.
E ele era um mestre do filme independente.
Exatamente,
né, mano?
Cara.
Ele...
Se você assistir Enter the Void.
É muito parecido.
Muito parecido com Enter the Void. É, tem também aquele lá que é de sexo lá.
Love,
que é muito. Tem uns enquadramentos muito parecidos,
sim,
também. Então,
a ideia do pensamento tá jogado na tela, né? Muito, muito parecido também, né?
Então, eu acho que esse diretor se inspirou muito no Gaspar Noé.
Com certeza.
E por isso, se inspirou muito bem, cara. Porque fez muito bom.
Muito bem, o filme é muito bom mesmo.
E, cara, então, a partir de agora a gente vai ter que entrar nos spoilers aí, porque não tem muito o que falar, assim. O filme é um filme simples.
É um filme simples. É uma história de vida, né?
É, uma história de vida.
Uma história de vida com um passado muito pesado, né? Que ele parece que o protagonista tem.
Então, ó, a partir de agora, spoilers, certo? Se você não assistiu, vai lá, assiste o filme, volta e assiste essa parte aqui. Beleza? O filme tem poucos atores, né? O Santiago Segura, que faz o X. Na verdade, X porque o protagonista não tem nome.
Não tem nome, é verdade. Em
nenhum momento fala o nome dele. Temos a Isidora Gorster, que faz a Emma, que é a agente...
agente de condicional, né?
Condicional dele, que... cara, é uma mulher essa, né? E tem o Jonathan Howard, que fez o Danny.
Danny...
eu acho que esse cara é um dos mais famosinhos do filme, que ele já fez uns outros filmes também um pouco maiores. Ele fez Thor. Mas assim, só papeizinhos, né, coadjuvantes, assim, mas ele já esteve em mais filmes, né? E, cara, os três atores aqui, eles mandam muito bem,
sim,
cara.
Sim, mandam muito bem.
E obviamente, o protagonista aqui, que é o X, que é o Santiago Segura, cara, ele é um cara que ele entrega muito.
Entrega muito.
Entrega muito, cara.
E parece ser um papel fácil de fazer, mas não é não, cara. É um papel muito difícil. Porque ele tem que manter o controle sempre, né?
Sim,
você
exatamente.
Vê que ele mantém o controle sempre. Quando ele estoura no momento certo. Depois ele volta pro jeito que ele é. Porque ele parece ser uma pessoa calma.
Sim.
Mas quando ele tem que ser estourado, ele vai pra cima do que pra resolver, né?
E é um negócio que você fica meio que torcendo por ele, né? Porque você sabe que a vida dele não foi fácil. Porque, assim, o filme ele não entrega as coisas a princípio. Ele não te fala assim, ele foi preso por causa disso. Ele vai te dando umas pistas, assim, ó, durante o filme... e uns flashbacks ali, que você fica assim...
Depois jogar na sua cara,
Você vê pedaços da mãe dele... pedaços não, né? Vê partes do flashback, que tem a mãe dele sofrendo um abuso ali. Você fala assim, mano, o que tá acontecendo, cara? E depois no final você entende o porquê que ele foi pra cadeia, né?
E é meio bizarro, né?
Totalmente.
Você entende o porquê que ele foi pra cadeia, mas você não sabe o porquê mesmo, né, na verdade. Porque você não sabe se ele mesmo foi acusado por aquilo. Não parece que ele foi acusado pelos dois assassinatos, não só pelo do pai?
Será que era pai ou era padrasto? Não dá pra saber, né? Porque não fala.
Não dá pra saber, não fala. Não fala isso, né? Não fala. É verdade, não explica se é padrasto ou pai.
Faria mais sentido se fosse padrasto, mas a gente... né?
Mas a gente não tem como saber isso mesmo. Porque é um filme também muito independente e não tem quase nada dele, em lugar nenhum. Né?
Não,
ninguém,
cara,
falando
é muito,
nada dele.
Muito assim. Difícil de você achar reviews desse filme.
Exatamente.
Alguém falando, olha, assiste esse filme.
Então, o que eu tirei de conclusão daquela parte que mostra o pai ou padrasto,
no final,
matando a mãe e ele vendo tudo e depois ele com a faca na mão porque ele matou o pai, porque a polícia deve ter acusado ele de matar os dois.
Pode ser.
E ele ficou preso e, mano, ele guardou, né, mano? É uma história passada dele muito, muito pesada. Não é uma coisa que você fica tranquilo com o resto da sua vida ali. E ele deve ter o quê? Uns 21 anos? Quando ele
saiu
da cadeia?
Muito jovem, muito jovem.
Porque ele foi preso com 16, 17, ele sai da cadeia com 21.
E, cara, eu acho legal porque a gente começa vendo o filme sem entender muito o que aconteceu, só que você meio que torce por ele.
Torce.
Porque você vê que ele é um cara bom, ele é um cara bom.
É, porque você começa o filme vendo ele sair da cadeia, então fala, aconteceu alguma coisa, ele fez alguma coisa, mas só que conforme vai passando as coisas, né, você vê que ele que tá procurando trabalhar.
Você vê ele recusando drogas recusando bebidas. Ele é um cara que ele quer
voltar pra vida dele.
Ele quer se reintegrar na sociedade. E você torce por ele. Você fala assim, cara, eu quero ver isso acontecer. Só que daí, cara, é uma bosta atrás da outra acontecendo. E aí tem aquela agente da condicional dele.
Sim, muito louca.
Cara, que mulher maluca. A mulher aparece no apartamento dele.
Mas você vê que os dois, quando os dois se encontram, rola uma química.
Sim,
não rola?
Tem uma tensão sexual.
Tem uma tensão sexual, exatamente.
E daí você não sabe até onde isso vai. Se eles vão começar a se pegar. E daí você percebe que, na verdade, não é.
Não é.
É só um abuso mesmo,
É só um abuso,
cara.
Exatamente. O jeito que ela fala com ele parece meio abusivo, mas você vê, tem uma tensãozinha sexual, assim. Aí depois que você vê, fala assim, não, essa mulher é isso aí mesmo. Ela gosta de ter poder em cima dos caras que ela tá como agente da condicional ali.
E, cara, eu achei também um filme muito fechadinho, assim, porque ele vai construindo a relação dele com o filho do patrão dele, né? Eles viram amigos, e o filho do patrão dele é um porra louca, mas um porra louca bem louca mesmo, que, meu, o cara tem grana... por causa do pai, por causa do restaurante. O restaurante provavelmente deve fazer um razoável
um
sucesso
razoável,
ali. E o filho vive na loucura, enchendo o cu de droga, com
prostituta. E fazendo trabalho pra gente que não presta, vamos dizer assim, fazendo, pra bandido
fazendo
mesmo.
Uns trabalhos assim por fora bem errados, e ele arrasta o nosso protagonista.
Nosso protagonista, né?
Pra
X,
fazer
né?
esses trabalhos sujos também. E aí começa a dar muita merda. Quando ele faz o primeiro trabalho sujo, que dá merda mesmo, que ele tem que... Não é ele, né? Mas ele vai acompanhar aquelas...
Ah, que é os imigrantes que tem que matar uma porque não cabe todo mundo.
Exatamente.
No carro, né?
Aí ele enlouquece, cara. Ele enlouquece.
Ele enlouquece porque é uma coisa que relembrou o passado dele, né? Sim. Ele trouxe aquela lembrança pra cabeça dele. Porque foi meio que ele tivesse apagado, né?
Parece que ele
apagou tudo o que aconteceu no passado e ele...
Recalcou ali.
É.
Então...
Por isso que às vezes ele... Porque as regras, na verdade, são criadas pra ele mesmo, né?
É, não é uma regra pra você
ele não tá passando uma regra pra você que tá vendo o filme.
É, não é lição
ele
de moral.
Ele criou a regra pra ele. Pra ele tentar manter aquilo ali, pra ele conseguir voltar pra sociedade, né?
Sim. E eu achei muito legal isso aí, cara. Porque...
É muito legal no filme quando as regras entram, né? Dá aquela parada e vem a regra.
Tem a questão também do formato. Começa em 4x3 ali, né? É. Aí ele vai abrindo aos poucos, né? No final ele já tá completamente aberto.
Completamente aberto, exatamente.
É, eu já vi isso em outros filmes também. Uhum. Não é uma coisa muito nova, mas funcionou pro filme também.
É, referência, né? O Gaspar Noé faz isso muito,
exatamente.
Né? Então é a referência dele.
Então, cara, eu gostei do filme. Ele é muito indie, assim. A divulgação dele foi... Não tá tendo, na verdade, divulgação, né? Então a gente não encontra muitas informações.
Eu mesmo não tinha visto nada dele. Foi depois que você me falou que eu fui procurar. Daí procurei review, procurei alguma coisa no YouTube, no Google, assim. E tem pouquíssimas coisas. Tem site de cinema, que normalmente tem muita coisa de filme, mesmo sendo indie. Nossa, é muito difícil achar, né, alguma coisa.
E agora vamos falar daquele final, cara. O final que é impactante. Assim, num jeito que você fica, caralho, velho, olha o que aconteceu. Porque ele fica o tempo todo ali no terceiro alto falando que ele quer fazer o restaurante dele, né? Daí ele vai atrás de dinheiro pra fazer isso, ele começa a fazer trabalhos por fora ali que...
Então,
né?
ele começa, depois que ele sai da cadeia, ele começa a trabalhar no restaurante e ali ele vai conhecendo esse mundo, né?
Sim.
Aí ele põe essa ideia na cabeça que ele quer ter um restaurante. Que é isso que ele vai conseguir se entrar novamente na sociedade.
Sim.
Ali, né? Só que...
Ter sucesso.
É, o que ele ganha no restaurante não dá pra ele abrir um restaurante, né?
Não
é
dá.
É praticamente impossível, né?
Aí ele começa a fazer uns serviços por fora.
Ele volta de novo ao crime, né? A fazer algumas coisinhas por fora. Que é aí que ele vê a menina morrendo... O porra louca do filho do patrão dele começa a fazer várias coisas com ele, pedindo ele sempre pra estar junto.
E nessas ele faz um trabalho que ele não é pago. E aí ele vai cobrar esse amigo dele, que é
o próprio trabalho que a menina morre, né?
É, exatamente. Ele não, não recebe, ele vai cobrar e os dois, cara, se socam.
Sai no soco,
sai no
exatamente.
Soco, e o cara, o amigo dele, assim, tem uma questão que ele...
Ele esconde de todo mundo, né?
É, ele esconde que ele é gay, na verdade, né? Não sei se ele é gay ou bissexual, mas ele fica parecendo que ele é gay, na verdade. Ele esconde ali, e daí naquele momento ele fala assim, ó, na verdade eu quero te pegar, isso o quê, vamos aí. E o nosso protagonista fala, não, você tá louco, não quer? Daí eles começam a se socar, sabe?
Eles começam a brigar, né?
Começa a brigar e fica por isso.
É, e o cara dá tipo, nem metade do que ele tinha que receber pelo acontecido, né? Pelo trabalho que eles tinham feito, né?
E o protagonista vai lá, faz todo o investimento, abre um restaurante, que eu achei uma doideira, cara. Porque tudo que esse cara já conheceu na vida dele foi a cadeia. Porque
ele foi
muito
preso
jovem.
Criança, né? Ele era uma criança quando foi preso, né?
E a ideia dele de fazer um restaurante em forma de um presídio foi sensacional, se você parar pra pensar. Sim. Era só umas cadeiras e uns policiais, assim.
É um refeitório de
uma
prisão.
Exatamente.
É um refeitório de uma prisão.
E você vai lá pra ter uma experiência, né?
Exatamente.
Você não vai lá pra comer, você vai lá pra ter uma experiência. Cara...
Ele
te contrata
um monte de atores, um ator pra ser o policial e o policial escancarando todo mundo.
E claramente aqueles atores deviam ser ex-prisioneiros
também,
né?
Exatamente.
Porque eles têm aquelas caras de, tipo,
não,
tatuado,
o que o cara acaba fazendo no final do filme, mano, ele ajuda a sociedade, vamos dizer
assim,
né?
Sim, sim.
Ele mostra pra sociedade quem vai no restaurante dele como que é o almoçar, o comer ali numa delegacia, se tem uma rebelião, alguma coisa... E ajuda as pessoas que foram presas a ter um trabalho ali, né? E ganhar uma grana. Só que, infelizmente...
É que ele já tava quase com uma dívida com o universo ali, com as merdas que ele tinha feito,
exatamente.
Né?
Exatamente.
E, cara, deu merda. O próprio amigo dele chegou lá, abraçou ele, falou assim, me perdoa, não sei o quê, vamos lá. Você tem espaço pra mais um ali pra eu comer? E nisso, mano, ele taca uma faca, ele saca uma faca e facada, e facada, e facada, e mata o nosso protagonista no final.
Eu fiquei meio cara, no final. Eu fiquei meio decepcionado com o final, sabia? É. Eu fiquei
com dó, na verdade. Eu falei, cara, eu achei pesado, assim, sabe?
É, então, eu fiquei meio decepcionado com o final. Eu achei que ele ia matar alguém no final, na verdade.
Eu também achei que ia rolar uma merda dessa, assim.
Ou ele voltar a ser preso. Eu achei que aconteceu. Nunca imaginei que ele ia morrer.
Nunca imaginei.
Não passou pela minha cabeça.
Por isso que eu gostei, porque eu não consegui. Não imaginei que ele ia morrer.
Assim. É, então, eu fiquei decepcionado porque ele morreu, porque eu gostei, me identifiquei com o ator, assim, com o protagonista. Mas só que eu fiquei bem chocado mesmo quando matou ele, assim.
É um filme chocante, cara.
É um filme chocante, exatamente.
É uma experiência diferente.
É um filme, mano, tem 1h20, é rapidinho, é gostoso, é rápido de ver, assim, né?
E todo experimental na fotografia, sim, né, cara? Tipo, uma sujeira ali, outra ali, uma coisa.
Quem assistiu
coisas...
Gaspar Noé vai ver e vai se identificar com o filme. É, porque exatamente. O filme é muito, muito, muito parecido, né?
E bonito. É experimental, mas é bonito, cara. Tem no trailer um enquadramento, assim, que ele tá... É, de baixo pra cima e tem uns prédios
centro,
assim.
Né, que ele tá no centro, nossa.
Show de bola. Me convenceu a ver por causa desse take.
O primeiro take do filme já, que ele tá dentro da delegacia de costa, assim, ele põe a camisa e vai andando pelo corredor. Nossa, é muito bom, cara.
Então é um filmaço, cara. Um filmaço.
Isso aí a gente indica muito. Arruma um jeito aí de baixar, né?
Dá um jeito, você sabe.
Dá
como é
seu
que faz,
jeito aí, né? Meu. Assiste, é um filme que compensa mesmo.
E aí,
depois
Rafa?
Volta aqui pra ver esse.
Eu quero saber da sua nota, cara.
Minha nota?
É.
9,5.
Ô, louco, cara! 9,5, cara.
9,5 pra esse filme aí,
cara.
Gostei muito desse filme.
Olha só.
Gostei muito desse filme.
Eu vou dar nota 9. 9, então a nota... Qual que é a nota?
9,5.
9,5?
Não sei. 9, né?
É
pra baixo, né? Não sei.
É, deixa eu...
Ah, vamos dar 9 no
total.
9,
a nota 9. A nota do Hermes Podcast é 9. Ah, 9.
9, vai, 9.
Uma notaça, um filmaço.
Um filmaço mesmo, eu gostei
que
muito.
E eu acho que vocês vão gostar também, as 5 regras do sucesso.
5 regras do
procurem
sucesso.
Procurem aí, assistam. Talvez vai entrar na Amazon.
Talvez entre na Amazon.
No Prime Video, daqui a um tempo, porque já tem no Prime Video nos Estados Unidos.
Então possivelmente vai entrar aqui.
Talvez daqui um pouquinho entre, mas se você tá ansioso pra assistir, procura. Procura o que você acha.
Procura o que você acha. Foi muito bom. Compensa.
É isso aí. Então, se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o dislike.
E comenta aí. Faz a matemática pra nós.
É, comenta aí pra nós. Quero saber qual que é a nota do Norm Podcast.
É 9,5 por 9 dá quanto?
É, exatamente. Média. Qual que é? E se inscreve, galera. Você tem que se inscrever, cara.
Se inscreve no nosso canal aí, cara.
Custa nada.
Ajuda a gente. Mesmo que você dê uma clicadinha lá no play lá e só se inscreve. Já ajuda a gente bastante.
E vai lá no Spotify, ó. Pega a câmera do seu celular.
Quando
você
for lá,
do aplicativo,
você vai
Spotify.
Lá na lupa, aí você vai apertar lá no branquinho no Spotify pra pesquisar, vai aparecer uma camerazinha no cantinho assim, ó, direito. Apertou na camerazinha.
E aí você pega, ó,
lê essa
com a camerazinha e leia isso aqui, ó.
Vai cair direto no Hermes Podcast.
Exatamente, porque eu sei que é difícil de achar.
É só você clicar no seguir, já era, tá feito.
Exatamente.
Você
então,
nunca mais vai perder nada.
É isso aí, semana que vem tem mais. E é nóis.
Isso aí. Falou?
Falou.